Ouvintes da Difusora, bom dia. Estamos aí com um novo entrevistado no quadro A Personalidade da Semana. Você que começa a nos acompanhar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vamos hoje conversar com o professor Dr. Marcos Nestor Stein, filho de ilustre família da cidade Entre Rios do Oeste. O professor Marcos é especialista, aliás, construiu a sua formação, o seu doutorado em cima dos suaves do Danúbio, da colônia de Entre Rios de Guarapuava. E é sobre esse assunto que nós vamos hoje conhecer detalhes desse núcleo alemão situado no município de Guarapuava. Professor Marcos, professor Dr. Marcos Stein, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite.
Bom dia, Arthur, bom dia, ouvintes. Né? É um prazer muito grande estar aqui, é uma grande honra, né, participando desse programa, que é um importante espaço de divulgação sobre os estudos, né, relacionados à história, à política, à economia, né, realizados por historiadores, por pesquisadores, por estudiosos aqui da região, né, das universidades aqui do Oeste do Paraná.
Professor, a colônia de Entre Rios, formada por suaves do Danúbio, hoje com os descendentes, né? Uhum. Sempre teve uma certa atração do rondonense pela sua condição, até por condição étnica, de proximidade e de afetividade, né? Então vamos conhecer hoje um pouco mais, dentro da tua pesquisa, do teu doutorado, da tua produção para alcançar esse doutorado, a história, a ancestralidade dos suaves do Danúbio, que é uma história muito antiga.
Exato.
Que remonta lá ao Império Austro-Húngaro ainda. É isso que eu quero abordar contigo, que você conhece da ancestralidade histórica dos suaves do Danúbio e por que do nome de suaves do Danúbio.
Ok, é uma história bem longa, né?
Ok.
Harto. Bom, contextualizando, quando vocês chegam a quem for para Curitiba ou para Guarapuava, antes de chegar em Guarapuava, né, já vem os silos da cooperativa agrária, né, que é uma grande cooperativa aqui do Paraná, e eles também têm uma grande maltaria, né, uma fábrica de produção de malte cervejeiro, a maior da América Latina. Né. Eles são os suábios do Danúbio, né, que é o mais novo grupo étnico alemão. O que, que é isso? É um grupo que se constitui como grupo étnico só no século XX, após a Primeira Guerra Mundial. Né? E de onde é que eles vieram? Eles vieram da Iugoslávia, Romênia e Hungria. Tá? Bom, os antepassados dessa população, dessas pessoas que estão ali em Guarapuava, na colônia Entre Rios, e vale a pena visitar a colônia Entre Rios, quem tiver um tempinho, visite, veja o museu, eles têm um museu magnífico lá. Tá? E nesse museu eles contam a história deles desde lá da Europa, né? Desde o século 17, 18, 19, 20. Tá? Bom, quem são eles? Quando os austríacos conseguiram barrar as invasões turcas, otomanas, lá que eles estavam sitiando Viena, logo após isso, lá no século 17 para o 18, né, eles começaram a adotar uma política de repovoar ou de povoar várias partes, né, ali do Império Austro-Húngaro com pessoas cristãs, tá, oriundas da Alemanha ou do Sacro Império Romano-Germânico, como ele existia naquela época. A Alemanha passa a existir a partir de meados do século XIX. Tá? Bom, aquelas pessoas, então, muitos deles agricultores, acataram esse chamado dos reis da Áustria e embarcaram na Suábia, que é uma região, né, do sudoeste da Alemanha, numa cidade chamada Ulm. Eles embarcavam então em barcos e iam até a região onde hoje está hoje nós temos tinha a Iugoslávia, né, mas agora é Croácia, Sérvia, Romênia, Hungria, tá? E eles se estabeleceram às margens do rio Danúbio, naquela região, tá? Formaram vilas e passaram a ser súditos do Império Austro-Húngaro, que foi constituído no século XIX. Tá? Bom, nessas terras eles promoveram então a agricultura, drenaram pântanos, enfim, desenvolveram a agricultura naquela região. E lá ficaram. Né? Com a Primeira Guerra Mundial, tá, de 14 a 18, a Áustria-Hungria apoiou a Alemanha, né, e foi derrotada. Né? Isso resultou, entre outras coisas, no desaparecimento do Império Austro-Húngaro. Então nós vamos ter Áustria e Hungria. E essa população continua lá, fazendo parte da Hungria, Romênia, tá? E de um novo país que foi criado, chamado Iugoslávia, que foi criado em 1922. Algumas lideranças também queriam um país para os suábios, né? Que ainda não eram suábios, eles eram alemães, né? Muito bem. Aí dois geógrafos que estudavam aquela população, dois geógrafos alemães, tá? Hermann Rüdiger era um deles, criaram, né, o termo suábios do Danúbio para designar aquela população. Olha, são aquelas pessoas que vivem naquela região dos Balcãs, cujos antepassados vieram de várias partes do Sacro Império Romano-Germânico. Tá? E se estabeleceram lá. Então, eles praticam a língua alemã, mas também com algumas variações de acordo com o lugar onde eles estavam, com a Croácia, Sérvia, Romênia, Hungria, assim por diante. Tá? Então, na década de 20 é criado esse termo, suábios do Danúbio, ou Donau Schwaben, como eles denominam, para se referir àquela população. Tá? Antes eles eram denominados, ó, suábios do Baná, como era conhecida aquela região, ou alemães, enfim. Eles ainda não existia essa designação. Né? Então ela é criada naquele período.
Tá? É uma criação nova, então. Nova. Uma designação nova para esse grupo de alemães que se deslocou, os antepassados desses alemães que se deslocaram da Alemanha para essa região fronteiriça aí.
Isso.
Para fortalecer as fronteiras do Império Austro-Húngaro. Foi isso, professor?
Exato, foi isso mesmo.
Foi isso mesmo. Por que que o Império Austro-Húngaro escolheu alemães para fazer esse povoamento, repovoamento da fronteira aí?
Em várias partes da Alemanha, né, da Alemanha, dos estados alemães, enfim, né, haviam pessoas precisando de terras. Né? Então eram agricultores que, né, tinham conhecimento, né, do cultivo, da produção do trigo, por exemplo, e que necessitavam de terras, e eram cristãos. Então você constituiria uma barreira, né, também contra um possível ataque dos turcos otomanos naquela região. Então, são cristãos, e o Império Austro-Húngaro era governado pelos Habsburgos. Né? Então, havia uma relação familiar entre reis alemães, né? Entre monarcas alemães e o Império Austro-Húngaro.
Como é que ficou a questão da quebra, né, do Império Austro-Húngaro, em consequência da Primeira Guerra Mundial? Como é que ficou o relacionamento desses alemães, agora numa nova geopolítica, com a presença da Iugoslávia, Itália, Hungria, Romênia? Tá? Como é que ficou o relacionamento com a nova geopolítica ali?
Então, a maior parte deles, quase a totalidade dessa população, ficou em áreas da Iugoslávia, tá? Romênia e Hungria. Né? Então, a lealdade que eles tinham para com o Império Austro-Húngaro deixa de existir. E nesses países nós temos o fortalecimento do sentimento de nacionalidade. Né? Então, os sérvios, croatas, romenos, húngaros. Né? E isso também fez com que ocorressem conflitos étnicos. Né? Muito bem. E ao mesmo tempo, nos anos 30, com a ascensão do nazismo na Alemanha, né, a adoção por parte do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, políticas, né, em relação aos alemães que estavam no exterior. Aqui no Brasil também nós vamos ter, né, aqui no sul do Brasil também o partido nazista se desenvolvendo em várias colônias alemãs. E da mesma forma lá, então... Por exemplo, na Iugoslávia haviam localidades em que eles tinham associações, né, dos suábios do Danúbio. E as lideranças dessas associações foram gradativamente substituídas por pessoas, por lideranças ligadas à Alemanha nazista daquela época, muitas delas. Tá? Então ocorre um conflito também em relação às lealdades nacionais ali, bem característico, né? Isso, naquele período. Né?
Professor Marcos, veio a Segunda Guerra Mundial, né?
Uhum.
Foi um novo flagelo.
Sim.
Se a Primeira Guerra não foi um flagelo tão intenso, a Segunda Guerra Mundial foi um flagelo para essas populações alemães, vamos dizer, nessa região que nós já abordamos, Hungria, uhum. Romênia e a Nova Iugoslávia.
Sim.
Qual foi o maior impacto que esses alemães tiveram?
Então, no início da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia, ela se aliou à Alemanha. Mas há ocorreu um golpe de Estado, né? E aí o governo se posicionou contra a Alemanha naquele conflito. A Alemanha, então, invade a Iugoslávia, aquela região, né? E a população, boa parte da população dos Sóbis do Danúbio, né, apoiam, muitos de forma voluntária, outros involuntariamente, as tropas de ocupação nazista, né? Muitos deles constituem uma divisão da SS chamada Príncipe Eugênio, né? Que foi um marechal do Império Austro-Húngaro que combateu os turcos que sitiaram Viena lá em 1683. Tá? Essa divisão da SS, Príncipe Eugênio, durante a Segunda Guerra Mundial, ela lutou principalmente contra os guerrilheiros, né, chefiados pelo marechal Josef Tito. Tá? Bom, em 1944... naquela região já a Alemanha foi, as tropas alemãs foram derrotadas pelos guerrilheiros e também pelas tropas soviéticas, né? E boa parte daquela população teve que fugir e eles buscaram abrigo na Áustria, em Linz principalmente, né? Muitos foram mortos, né? Muitos foram aprisionados e levados para campos de trabalhos forçados na União Soviética, né? E não só combatentes, né, inclusive mulheres. Eu entrevistei uma mulher chamada Katharina Esch, que aos 17 anos ela foi levada como prisioneira para a União Soviética e lá ficou anos até ser libertada, né? Né? Então eles são expulsos de lá, aqueles que sobreviveram, e ficaram até o início da década de 1950, na Áustria, vivendo em campos de refugiados, né?
Professor, alguma noção do número dos deportados?
Eles chamam de deslocados de guerra. Na Áustria havia mais ou menos 1.700.000, dentre deles uma grande quantidade de suabes. Os números não são bem exatos, né? Assim, é o que eu tenho aqui.
E o destino desse? É verdade, uma parte veio para o Brasil.
Sim.
Aonde foram realocados esse 1 milhão de pessoas após a Segunda Guerra?
Bom, aquela região foi ocupada, se transforma na Europa comunista, né? Bom, retornar não era uma opção. Então, muitos deles foram alocados na Alemanha Ocidental, né? Principalmente naquela região ali de Baden-Württemberg, né? Para a França, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Aqui para o Brasil vieram em torno de 2.500 pessoas, mais ou menos 500 famílias. São essas que constituíram, a partir de 1951-52, a colônia de Entre Rios.
Todos alocados em Guarapuava, na colônia Entre Rios, desses 2.000 e poucos?
Sim, no início sim. Há alguns que em outras, né, por outros percursos, ficaram em outros lugares, né, como São Paulo. Mas a maior parte ficou em Guarapuava, né?
Nós temos um caso curioso, né, de um desses suaves do Danúbio, que andou ficando por último até, veio a falecer, uhum, aqui em Marechal Cândido Rondon, que é o Josef Wenzel, né? Que veio junto com esse grupo de imigrantes alemães, se instalou em Guarapuava, mas não achou colocação para a profissão dele, que era de torneiro altamente especializado. Aí foi trabalhar em Cascavel com o pessoal da Eucatur, mas por fim se apaixonou por Marechal Cândido Rondon e estabeleceu aqui a tornearia de alta precisão, né? Então talvez seja o único caso que se conhece aqui em Marechal Rondon, da vinda de um suave do Danúbio para a nossa cidade, né? Mas foi uma contingência da profissão dele que ele veio parar em Marechal, porque na época até para um torneiro de alta precisão trabalhar em Guarapuava ou na Cloente Hills, a melhor chance seria para ele São Paulo, Curitiba, talvez.
Isso. Não vieram só agricultores.
Perfeito.
Vieram também operários, né? Então, no início, eles ficaram em Entre Rios, mas depois se deslocaram para outros lugares, para Guarapuava, Curitiba, São Paulo. Tem esse caso que o senhor mencionou. E muitos deles depois também foram para a Alemanha.
Né? A retornar à Alemanha.
Na verdade, eles nunca retornaram porque eles nunca estiveram lá, né?
Assim,
eles viviam na Áustria.
Na Áustria, exato.
Mas eles colocam como um retorno, porque eles se veem como um sujeito coletivo que permanece esse sujeito no tempo, né? Então, os nossos antepassados saíram da Alemanha, então nós estamos retornando. Então, eles trabalham com essa noção de retorno. Mas em termos individuais, não é um retorno. Eles migraram para a Alemanha.
É só num contexto coletivo.
Isso.
Tá.
É muito interessante analisar essa parte da narrativa que eles constituem como de si, né? Como sujeitos coletivos.
Perfeito. Né? Quem que fez todo esse trabalho de realocação desses suaves do Danúbio, expatriados ou deportados, de certa forma até? Eles colocam numa outra situação, mas no fundo, se for ver, foram deportados. Ou você sai ou você morre. Não era nesse sentido que as forças comunistas chegaram. Ou você deixa esse espaço, te arranja, te vira para onde que você vai, que outra gente vai ocupar isso aqui. Não foram indenizados de nenhuma forma, né? Perderam tudo. Só tiveram a oportunidade de sair, segundo os historiadores, só com a roupa do corpo e, não sei, mais alguns apetrechos. E, geralmente, a grande maioria até que teve que sair a pé daquela região e se deslocar até a Áustria. É isso, professor?
Exatamente. Os relatos que nós temos, né? Nós entrevistamos muitos. Quando eu falo nós, após a minha tese de doutorado, nós desenvolvemos dois projetos. Eu, né, a professora Mary Frotcher, né, e a professora Beatriz Olinto, lá da Unicentro. Então, nós entrevistamos os mais idosos, os imigrantes, né? E eles contam exatamente isso. Eles saíram do dia para a noite, tiveram
tocados,
que sair, carregar as carroças ou embarcar em trens e fugir. Fugir porque senão eles seriam presos ou mortos, né? Muito bem. E aí eles ficam na Suíça e pós-Segunda Guerra Mundial começam a ver as tratativas para ver o que fazer com aquela população. Porque na Áustria não havia terras para todos, né? E aí, instituições da Igreja Católica, né, a Caritas, uma outra instituição, a Ajuda Suíça à Europa, a própria ONU, órgãos da ONU, né, da Cruz Vermelha, né, começaram a procurar, entrar em contato com vários países para ver quais países poderiam receber esse contingente. E o Brasil foi um deles, né, na época com Getúlio Vargas. Né, então, se estabeleceram contatos. Primeiramente, a ideia era instalar essa população em Goiás. Eles foram lá olhar, haviam áreas para serem instalados, mas ficavam muito longe dos centros consumidores e também de linhas para o escoamento da produção, linhas férreas ou estradas, né? E o governo do estado do Paraná, né, na época o Bento Munhoz da Rocha Neto, ficou sabendo dessa questão e encarregou o Werneck Sodré, que era o secretário de Agricultura dele, para tratar disso. Porque ele tinha interesse, ele já estava desenvolvendo projetos para a instalação de holandeses lá em Castro, dos menonitas lá em Witmarsum, ali em Palmeira, né? E a ideia principal era trazer agricultores especializados na produção de trigo para suprir a demanda de trigo aqui do Paraná e do Brasil, né? Então essa era a ideia. E aí eles apresentaram para uma comissão que foi formada junto a essas instituições que eu disse antes, né? A Caritas, Ajuda Suíça à Europa, a ONU, enfim. Veio uma comissão, analisou Goiás e começou a analisar áreas aqui no Paraná. E aí eles escolheram essa área onde hoje está localizada Entre Rios. Eles examinaram o pH do solo, a topografia favorável à mecanização, o clima, né, que é, segundo eles é muito parecido com o clima lá da Europa, da onde eles vinham. E aí essas pessoas foram, né, convidadas, né? No princípio, a princípio eram para ser mais de 20 mil pessoas, mas no final vieram mais ou menos 2.500 pessoas. E se você pegar a lista, eu peguei a lista dos passageiros dos navios, foram várias levas, né? Eles não vieram de uma vez só, né? Eles são descritos como apátridas, né? Eles são sem pátria, ou seja, eles não tinham mais pátria. Tá? A nova pátria seria aqui o Brasil. Tá? Então eles se referem à Iugoslávia, à Romênia ou Hungria, de onde eles vieram, como antiga pátria, e aqui no Brasil é a nova pátria, né? E aqui eles começam a se dedicar à agricultura. Então eles chegam primeiro os operários, né, para construir a infraestrutura, e também os agricultores. Aí eles começam, já tem a criação da cooperativa agrária, que começa a coordenar todos os trabalhos. E a terra, ela é trabalhada no início de forma coletiva. Eles adquirem 22 mil hectares de terra, né, de terras, que eram antigas fazendas, que foram desapropriadas, né, e passam a trabalhar de forma coletiva nessa nova pátria, né.
A cooperativa administra tudo.
Isso.
E permanece isso ainda hoje, professor?
Não. Então, havia uma reclamação de alguns deles que eles... Bom, nós fugimos do comunismo e nós estamos aqui trabalhando como comunistas, né? Então, havia essa reivindicação pela propriedade da terra. E isso logo em seguida acontece, né? Então, a cooperativa faz o loteamento e os lotes são distribuídos e o tamanho variava de acordo com o número de pessoas de cada família, né? E eles passam a trabalhar de forma individual em suas propriedades, né? Em suas colônias, né?
Mas ainda com a forte interação com a cooperativa.
Com a cooperativa, eram todos associados da cooperativa. A cooperativa continuava organizando, né? Fazendo as tratativas, inclusive, com os governos estaduais e federal, né? Que é a cooperativa agrária, ela não desaparece, ela continua.
Mas a cooperativa não só cuidou também da questão da divisão das terras, né, que foram adquiridas, da organização da agricultura, mas ela também entrou numa outra área, que é da educação e cultura, né? Isso. Ela continua ainda coordenando, foi aquilo lá no começo, coordenando a educação, a escolaridade das crianças e cuidar do aspecto cultural. Continua ainda, professor, o mesmo apego?
Eu acredito que sim. Se você chegar hoje lá, você vai ver o novo museu da colônia, né? Você tem um colégio de excelência, que é o colégio, a Escola Dona Leopoldina, né? Tem uma estação de rádio, que é compartilhada com a Unicentro. Então eles têm uma rádio, eles vinculam em alguns horários programação em língua alemã, né? E tem um museu. Na frente do museu, inclusive, tem uma réplica das primeiras casas que foram construídas. Então, é um museu muito moderno, é um magnífico museu, vale a pena visitar. E tudo isso aí é com a participação da cooperativa, né? Com a participação da cooperativa por meio de diferentes projetos.
Ela toma iniciativa.
Isso. Então, ela desenvolve ações no campo econômico, né, de desenvolvimento da agricultura, da industrialização, né, mas também tem esse olhar para a cultura, para o ensino, para o passado, para as tradições daquele povo, né.
Tem um detalhe, se não me falha a memória, a colônia Entre Rios não paga tributos para a prefeitura de Guarapuava, mas ela mantém as escolas e as estradas por conta e custeio da cooperativa.
Eu não estou por dentro dessa questão dos tributos, né? Eu não posso opinar em relação a isso. Antigamente, eu não sei se isso continua agora, eles tinham logo no início, inclusive, um grupo de bombeiros, né? Bombeiros voluntários que atuavam, né? Mas em relação à questão envolvendo tributo, se paga ou não, como que isso funciona, como essa tratativa com o município de Guarapuava, isso não tenho condições de responder.
Eu
agora
tenho lido alguma coisa nesse sentido, professor.
Mas é interessante.
Interessante. Quais foram as dificuldades iniciais desses apátridas e que iniciativa eles tiveram para a superação e na integração na sociedade brasileira?
Uhum. Muito bem. No início, eles, como eu disse antes, eles vieram para cultivar trigo, né? E efetivamente começaram a cultivar. Só que, segundo os relatos, o trigo crescia uns 20 centímetros, amarelava e não rendia o que era para render, né? E aí eles se dedicaram ao cultivo de arroz, né? E isso teve um certo êxito no início, tá? Bom, logo após a distribuição das terras, né, nós vamos ter por vários anos, né, um período em que boa parte daquela população, mais da metade, sai de Entre Rios. São os operários, né, que não eram agricultores, mas também aqueles agricultores que não estavam satisfeitos com as colheitas, né, ou em função de problemas relacionados a conflitos entre eles ou entre a cooperativa, porque veja bem, não eram pessoas que viviam no mesmo lugar lá na Iugoslávia. Eles viviam em vilas, cidades, né, separadas. Alguns viviam na Iugoslávia, outros na Hungria, outros na Romênia, né? Então não era um grupo homogêneo, tá? Tem que levar em consideração isso. E, inclusive, uma coisa bem interessante, quando eu resolvi fazer a pesquisa, né, antes de fazer a pesquisa, eu fui estudar língua alemã com a Elise Schmidt ali na Neue Wege, né? Muito bem, fiquei 3 anos, fiz a proficiência em língua alemã lá na universidade, cheguei lá, li os documentos, tranquilo, e um dia eu fui conversar com um deles, né, com um senhor, e eu não entendi o que ele falava, porque ele misturava o alemão com o croata, que é uma língua eslava. Então, alguns falam diferentes dialetos ali também, com a mistura das línguas locais, né? Enfim, não havia essa homogeneidade que a gente muitas vezes supõe, tá? E havia, como em toda sociedade, há conflitos, toda comunidade há conflitos. Então, mais ou menos metade daquela população, dos 2.500, deixa a colônia, tá? Para outras cidades ou para a Alemanha, tá? Aí nós vamos ter, na década de 60, em meados da década de 60, uma nova administração na cooperativa, né? Ou seja, temos que resolver isso. E quem estava à frente era o Matias Lê, né, que era um grande administrador, né? E nessa nova coordenação da cooperativa, o que, que ele fez? Ele, junto com seus assessores, eles criaram um projeto de expansão das áreas, né? Seja por meio do arrendamento e depois pela compra. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam áreas menores, que não tinha possibilidade de ter êxito econômico a partir da mecanização, porque eram muito pequenas, e trocaram. Olha, você tem uma área pequena, deixa essa área pequena, pega uma área maior, um pouco mais longe da colônia, e essa área pequena vai ser agregada a uma outra área pequena para que se torne viável economicamente. O que, que é isso? Eles tinham um cálculo, mais ou menos, de que uma área, para ser viável, ser mecanizável, assim por diante, ela tinha que ter, pelo menos, uns 100 hectares, né? E vamos lembrar, 1965, 70 é o período da Revolução Verde, da modernização agrícola. Então, os agricultores começam a adquirir, por meio de financiamentos bancários, tratores, né, máquinas, adubos químicos, sementes, defensivos agrícolas, enfim, né? E esse processo ocorre de forma muito vigorosa lá na colônia. Tá? E eles conseguem o êxito econômico a partir daquele momento, né? Mas principalmente a partir do cultivo também da soja, né? E do malte cervejeiro, tá? E aí, nos anos 70, final dos anos 70, eles começam a industrializar a produção, principalmente o malte cervejeiro, a partir de um convênio, de uma associação com a Antártica, com a cervejaria Antártica, né? E passam a ter a maior maltaria do país, né? E isso faz com que ocorra um esse êxito econômico para esses suábios.
Esse grande êxito econômico vem na liderança de Matias Lê, que foi a grande figura dentro da cooperativa agrária, né?
Exato. E junto a isso também há iniciativas de cunho cultural, né? E relacionadas ao ensino. Então, ao fortalecimento da escola, do ensino em língua alemã, né? E a constituição do museu, lá nos anos 70 já. E eles também publicam livros, dois livros, né? Um escrito por um engenheiro agrônomo alemão chamado Albert Elfes, que é um belo livro, né? Titulado Suábios no Paraná, isso, publicado em 1970, quando a cooperativa completou 20 anos. Em 76, quando ela completou 25 anos, é publicado mais um livro pela cooperativa. E fundada também uma rádio e um jornal, que depois vai se transformar na revista Entre Rios, que existe até hoje.
Né? Isso saiu da cabeça de Matias Lê?
De Matias Lê e da equipe dele, porque ele juntou uma equipe, né? Pessoas que estavam, que compartilhavam também com os ideais dele. Né?
Professor Marcos, a colônia foi formada por aldeias, né?
Exato.
Por que eles se reuniram em aldeias quando muito bem poderiam lá conseguir na propriedade, vamos dizer, que foi lhe destinado na época, uhum. né? Poderia, simplesmente. Mas eles preferiram, o sistema me parece que era esse em evidência quando deixaram a região da Iugoslávia, a região uhum. da Hungria, aquela região. Por que eles voltaram a preferir em se reunirem e morar em aldeias?
Aquela área era formada por fazendas. Então, cada aldeia era uma fazenda. Samambaia, né, Cachoeira, Jordãozinho. Né? Então, eram fazendas. E formar áreas, aquelas vilas, aquelas dorfs, como eles chamam, né, facilitaria o acesso à terra. Né? Então, você tem a propriedade, se vocês todos estão numa vila, para muitos a propriedade rural ficaria longe. Estou falando dos anos 50, 60, né? Dos anos 50. Então, o deslocamento era complicado. Então, provavelmente, essa decisão tem a ver com o deslocamento até as áreas de cultivo. Né?
A intercomunicação e defesa e auxílio também não pesa nisso, professor?
Também, Marcos. Também. Sim, sim. Porque você tem... Elas não são muito distantes entre si, 5 quilômetros, no máximo 10. Né? Então você vai ter uma escola só. Né? Então elas se intercomunicam. A cooperativa está localizada na Vitória, o museu também. A parte administrativa está numa só, que é a Colônia Vitória, como eles chamam. Até hoje é a Colônia, né? Ou é a Dorf. Né? E sim, elas provavelmente têm essa função também, de você ter essa proximidade da área de cultivo, mas também dos serviços que vão ter que ser constituídos, escola, hospital, mercados, né, também.
Essa maioria da população, vamos dizer, colocam como maioria, a de segmentação católica ou evangélica? A predominância, vamos dizer, desses suábios que vieram, uhum. Paulo.
Então, eu não tenho um número exato.
Certo.
Mas assim...
Em percentuais, pode ser, professor?
A maioria é católico, tá? Mas há também evangélicos e vieram também o que eles chamavam de nazarenos, que era uma outra denominação.
Seita religiosa.
Né?
Né?
Isso, tá, mas também cristã. Tá? Também cristã.
Como é que foi a Igreja Católica deslocou algum religioso de conhecimento de língua alemã? Porque vocês chegaram sem conhecimento uhum. da língua portuguesa. Claro que eles iam uhum. querer assistência religiosa, de algum religioso ou religiosas, ou pastor, uhum. ou o que seja lá, né? Como é que foi isso? Como é que foi a providência da Igreja Católica? Na época já existia, me parece, que a Diocese de Guarapuava ainda era Ponta Grossa.
Se não me engano, já existia a Diocese de Guarapuava. Mas a Caritas, né, a Ajuda Suíça à Europa, junto com que eram entidades ligadas ao Vaticano, já providenciaram. Né, inclusive, nesse projeto para trazer essa população para o Brasil, estavam à frente religiosos, bispos, né, aqui no Brasil, né, e também lá da Europa. Eles então providenciaram, né, padres e também freiras para trabalhar no colégio, né, que conhecessem a língua alemã, né, professores inclusive, tá? E também pastores, né? Então houve a vinda desses religiosos para cá. Um desses pastores, eu entrevistei ele durante o doutorado, ele foi soldado da Segunda Guerra Mundial, né? Terminada a guerra, ele fez teologia e migrou para o Brasil, né? Para a região ali do Vale Itajaí. E aí ele veio atuar na colônia por muito tempo, né? Então havia essa assistência religiosa e também da parte educacional, né?
Professor Marcos, um detalhe que me chama a atenção e deve chamar a atenção também do Vitor. Como é que aconteceu a interação, a integração dos suábios no Danúbio, inicialmente com a população do Paraná, uhum, e, consequentemente, a brasileira? O que que eles falam dessa integração? Como é que isso aconteceu? Como que isso se deu?
Uhum. Essa é uma questão interessante, né? Eles, com muito trabalho, eles obtiveram êxito econômico. Né? Há alguns estudos que dizem, olha, tem que tomar cuidado, porque se você tiver uma população brasileira muito pobre e eles muito ricos, isso pode gerar alguns conflitos, né? Vou citar, por exemplo, o estudo de um alemão chamado Gerd Kohelp, né? Mas, assim, na colônia já haviam iniciativas também de cunho assistencial, né? Isso existe até hoje. Mas uma coisa interessante é que nós desenvolvemos, então, um estudo para entrevistar, como eu disse antes, aos imigrantes suábios e também aquela população que eles chamam de não, que são os não suábios, os chamados brasileiros, né, que vivem em vilas, né, em povoados ao lado ali, com uma condição econômica inferior. Eles são mais pobres, bem mais pobres, né? Eles não são os donos das terras, né? Eles trabalham para os suábios. Então nós entrevistamos algumas daquelas pessoas que trabalhavam para os suábios, que estavam aposentados, eram idosos, né? Tentando perceber também se havia conflitos, como que isso funcionava. Bom, o interessante é que eles se identificavam com os suábios mais velhos, com os imigrantes, né? Eles, olha, a gente trabalhava junto com eles, né? Nós aprendemos a falar, inclusive, alemão com eles e tudo mais. E aí, muitos dos fazendeiros para quem nós trabalhávamos no passado, eles não assinavam nossa carteira de trabalho, por exemplo. E quando nós passamos a trabalhar para os suábios, nós tivemos nossos direitos trabalhistas, né? Eles assinaram nossas carteiras. Enfim, aqueles apátridas contribuíram para que os brasileiros tivessem seus direitos, sua cidadania reconhecida, né? Então tem essa parte, assim, de vamos chamar de uma ajuda mútua. Por outro lado, também a cooperativa se envolveu num conflito agrário, né, em uma área chamada Paiol das Telhas, né? Nos anos 70, quando eles estavam nesse processo de adquirir mais áreas de terras, havia então uma área, essa Paiol de Telhas, e ela era uma área que no final do século passado, do século XIX, né, com a abolição da escravatura, a dona da fazenda deixou em testamento uma parte da sua fazenda para os seus ex-escravos. E isso não foi reconhecido depois. Enfim, com o tempo, aquela área foi vendida para a agrária. E aí se descobriu que não, aquela área tinha um testamento e havia, enfim, ocorreu esse conflito, essa disputa por aquela área chamada Paiol das Telhas, né? Que parece que agora eles estão conseguindo regularizar, né? Então, com a posse, a propriedade por parte daqueles antigos aquelas pessoas cujos antepassados eram escravos daquela senhora, daquela proprietária, né?
Professor Marcos, consequentemente, pelo desenvolvimento da agricultura que esses alemães,
sim,
conseguiram na colônia e aí fora da colônia também, e também em função das suas atividades agroindustriais, provavelmente, e é certo, que eles tiveram que abrir espaço para mão de obra de brasileiros. Consequentemente, eu vejo que a população, talvez, de brasileiros que trabalha na colônia seja maior do que dos sim. próprios descendentes de suaves. É isso?
Provavelmente sim. Provavelmente sim. Né? Então, são pessoas que vieram não só de Guarapuava, mas de outras partes do Paraná, até do Brasil, porque lá viram uma possibilidade de melhorar de vida. Né?
Eu sei que tem até rondonenses trabalhando sim. lá em Guarapuava, uhum. como tem também rapazes lá da colônia que acabaram casando com uhum. moças de Marechal Cândido Rondon, e há outras interações uhum. sim. com a cooperativa lá.
Então, só complementando, nos anos 60, né, tinha alguns suábios que estavam descontentes, né, com aquela região, porque eles, enfim, havia problema das péssimas colheitas, né, enfim, e eles queriam ir para outros lugares. E um desses lugares cogitados era Marechal Cândido Rondon, onde eles achavam que poderiam ficar mais próximo de pessoas com a mesma cultura deles, né?
O que levou, vamos dizer, é sempre a pergunta que fica uhum. no meio da população, principalmente da nossa região. Como é que os suábios conseguiram enriquecer tanto? Por força do trabalho, por força de estratégias uhum. de expansão, o que pesou, professor Marcos?
Tá. Primeiro, trabalho. Né? Trabalho. Isso aparece, inclusive, nos relatos dos imigrantes. Né?
Muito trabalho.
Muito trabalho. E estratégia, né? Condições favoráveis. Né? Quando o Matias Lee assume o comando da cooperativa, ele consegue recursos da Alemanha Ocidental, né? que havia Alemanha Ocidental e Oriental, a Alemanha capitalista. Ele consegue financiamentos a juros favoráveis junto ao governo brasileiro, né? E um conjunto de situações, né? A possibilidade de ampliar as áreas de terras que estavam disponíveis à venda ou para serem arrendadas ali na região, né? E conseguem industrializar essa produção. Industrializar o malte, fazer o malte cervejeiro lá.
Agregar valor.
Então, conjunto de políticas, de estratégias, de muito trabalho que fez com que eles tivessem esse êxito econômico. Né?
E o momento deles é muito bom hoje, professor?
Eu acredito que sim. Passando pela 277, vocês vão ver aqueles silos, né? Então, você tem uma ampliação também desses silos, desse parque industrial, né? Então, as notícias que eu tenho de agora é que esse êxito, ele continua, né? Ele continua.
Na tua pesquisa, você conseguiu apurar por que eles não querem criar um município colônia Entre Rios? Porque eles têm uma força econômica uhum. muito forte, não sei quanto a força política, mas me parece que eles acham que vai criar um conflito dentro da uhum. colônia, um conflito político, vai criá-las uhum. e isso vai complicar a questão econômica e cultural na colônia, vamos dizer.
Então, na tese, eu não explorei esse aspecto. Né? Eu até entrevistei depois alguns suaves, um deles que estava envolvido, né, em partidos políticos, mas eu não tenho essa resposta. Por que eles não constituíram um município? Né? Eu não tenho.
Seria um dos municípios, talvez.
Mais ricos.
Mais ricos do Paraná, uhum. pela condição econômica existente na uhum. colônia. Por quê, professor? Razões para tanto apego à cultura e às tradições que esses suábios têm. Eles têm uma sina de conservar isso a uhum. muito rigor.
Essa é uma boa pergunta, né? Porque em outros lugares você não vê
esse apego,
essa ênfase em cultivar as tradições, né? Você não vê isso. E é uma particularidade deles, né? Se você passa por lá e você passa do lado de algumas pessoas, elas estão falando em alemão, né? Enfim, mas eu acho que por ser uma imigração relativamente recente, eles vieram em 1950, né? E ter uma política da cooperativa de manutenção dessas tradições, desse passado, dessa história. Inclusive, na escola, eles têm uma disciplina chamada Heimatkunde, que é basicamente a história dos suábios, que envolve história, geografia, né? Existe esse interesse por parte da cooperativa, das pessoas que lá vivem, em manter, né, essa identidade cultural de serem suábios do Danúbio. Então, talvez por ser uma imigração recente, por ser uma identificação relativa recente, do século XX, né? E pelas pessoas lá quererem isso, né? Pelas lideranças locais, pelas pessoas, pelos suábios do Danúbio de lá, valorizarem, né, esse passado e essa identidade cultural.
Não, né? Pesa a questão da unidade também da, vamos dizer, da identidade?
Sim, você produz um consenso sobre si, né, sobre si como grupo étnico, né? Então pesa muito, muito essa questão, sim, né? Essa ideia de você ter uma cooperativa na qual os sócios compartilham também uma identificação étnica, né? Isso é mais um elemento para agregar as pessoas, para produzir consenso, né?
Que valor o suábio do Danúbio dá para o estudo? Me parece que quase todos os filhos dos suábios têm formação superior. Eles parece que primam por isso.
Exatamente. Primam porque muitos deles, né, nós entrevistamos alguns, eles têm suas grandes propriedades, né, suas áreas de terras, não só ali em Guarapuava, mas, por exemplo, no Piauí, né? E, assim, fiz questão de fazer uma graduação em agronomia, em administração, né? Então, na escola, eles têm o ensino da língua alemã e depois eles fazem os testes para validar isso, né? Essa língua junto a institutos alemães. Então, é essa valorização do ensino, não só técnico, mas um ensino que tem a ver com a identidade deles, com o passado. É um ensino também vinculado às ciências humanas, às letras, né? Então, é um ensino sobre a história, sobre a geografia deles, é um ensino técnico também, né? Então, isso contribui para solidificar ainda mais essa identidade deles.
Eu acho que nesse aspecto também dá para identificar uma outra questão. Quanto mais aculturado eu estiver, mais facilidade eu tenho ao resultado e ao sucesso econômico. Essa avaliação me parece que pesa ali no entre os suaves do Danúbio. Por isso que primam tanto pelo estudo. Pode ser levado em conta isso, professor?
Sim. Tem uma frase do Bento Munhoz da Rocha Neto, que ele escreveu em um dos seus livros: não será um bom brasileiro quem não honrar sua identidade cultural, né, sua herança cultural, né? Isso é levado, pelo que parece, ao pé da letra lá. Então, ser um brasileiro, ter êxito econômico, né, mas cultivar sua identidade cultural, mas também cultivar um conhecimento, né, buscar conhecimento em outras áreas.
É muito forte o apreço pelos antepassados? Eles valorizam muito essa questão?
Muito. Inclusive, todo ano, eles faziam o encontro dos pioneiros, né? Claro, agora com cada vez menos pioneiros, né? Mas ainda existem. E existe também uma procissão em que eles relembram a expulsão, né, da Europa, né, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então você tem esse vínculo com aquele passado. E se você for no museu, você vai encontrar um mapa em que eles têm a antiga pátria, a Alte Heimat, como eles chamam, e que é aquela área específica lá dos Balcãs, né? E não é só um espaço geográfico, é um espaço humano, porque lá estão enterrados os antepassados, é lá onde os antepassados viveram muito tempo. É mais forte essa ligação com a antiga Iugoslávia, com aquela área Hungria, Romênia, do que com as partes da Alemanha, né? Com a Alemanha em si, né?
Outra coisa, há interação ainda entre os suaves do Danúbio, na mesma turma, do mesmo grupo, com as outras realocações, como nos Estados Unidos, Argentina, há esse contato ainda? Ou...
Havia um contato muito forte, há tempos atrás, com a Argentina.
Certo. Né?
Na época que um dos líderes lá da época da Europa, o Sapienko, vivia na Argentina. Né? Depois, os contatos começaram a ser mais fortes com a Alemanha. Inclusive, tem uma cidade chamada Rastatt, na Alemanha, que é a cidade co-irmã de Entre Rios. E o museu de uma outra cidade alemã também, onde existem muitos desses deslocados da Segunda Guerra Mundial, suábios, né, é Sindelfingen. Eu estive lá no museu pesquisando, né? E uma coisa interessante é que provavelmente eles se inspiraram naquele museu de Sindelfingen para constituir o museu deles aqui em Entre Rios. Né? Então, existe essa relação mais forte agora com a Alemanha, principalmente com essas duas cidades, né, aqui que eu mencionei agora, Rastatt e Sindelfingen.
Me parece que o grupo escolar, o colégio lá, tem o nome da dona Leopoldina.
Isso.
Alguma razão especial para escolher essa designação, essa denominação do colégio em honra à imperatriz austríaca dona
Isso.
Leopoldina?
Exatamente. Né? Me parece que essa é a resposta.
É a resposta,
essa,
né?
É a resposta.
Porque primam muito por esse nome, eles levam em grande consideração, tenho contato com lá, principalmente com a Associação Suave Brasileira,
Isso.
né? Que é muito forte lá, que coordena toda a parte cultural na colônia, né?
E remete ao Império Austro-Húngaro, né?
Certo.
Os Habsburgos, né?
Os Habsburgos, que eles têm origem lá.
Uhum.
Professor Marcos, foi muito bom recebê-lo nesse estúdio da Rádio Difusora, para essa entrevista para o quadro A Personalidade desse Mundo. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para vir até aqui.
Eu que agradeço, Harto. Eu queria parabenizar você por esse espaço, né, de divulgação de estudos sobre a história, geografia, né, economia, tradições. E também parabenizar você, Harto, pelo Memória Rondonense, que é aquele site
Obrigado.
Que é importantíssimo, né, para o conhecimento das nossas tradições, do nosso passado, para problematizarmos também o que nós somos hoje aqui no oeste do Paraná. Né? Nós temos informações importantes lá, não são só festividades, nomes de pessoas, mas são informações importantes que dizem respeito ao nosso passado e a questões importantíssimas do nosso presente. Né? Porque nós, historiadores, mesmo jornalistas, né, nós temos um dever para com o presente e com o passado também. Né? E principalmente em tempos de fake news, negacionismos, falsificações. Então, o trabalho que você faz é um trabalho primoroso, muito pertinente, muito importante. Parabéns.
Muito obrigado. Ouvintes da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. E a Rádio Difusora volta semana que vem com mais um entrevistado, ou uma entrevistada, ou entrevistados. Até lá e boa semana.